Alô, amigas, alô, amigos, acá em China Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estaremos juntos até 9 horas, horário de Buenos Aires, 12 horas UTC. Como sempre, podem nos acompanhar também utilizando os celulares, procurando o app da própria Argentina Mundo ou o app da Rádio Nacional Argentina, também o app da Rádio Garden. E ainda está aí sempre a possibilidade de que nos sintonizem na onda curta, gentileza da WRM, e que nos retransmitem diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção, lembrem que são sempre confirmados com o cartão QSL versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslhai@gmail.com. E às terças e sextas, hoje é o caso, estamos sempre apresentando o segmento dx.com.ar, um programete que prepara o nosso colega especialista Arnaldo Slain. Nos acompanha na operação técnica Walter Danese e passamos já mesmo para as informações. A Voz da Praça de Maio encontram o neto número 140, o neto sequestrado pela ditadura na Argentina. O Movimento Argentino das Avós da Praça de Maio anunciou ontem, segunda-feira, a descoberta do neto número 140. Se trata de um homem nascido em 17 de abril de 1977, no centro clandestino conhecido como nome de La Escuelita, na cidade de Bahía Blanca, a 630 quilômetros de Buenos Aires, a nossa capital. Seus pais, Graciela Alicia Romero e Raúl Eugenio Metz, nunca foram encontrados. Eles eram militantes contrários ao regime autoritário. Com a restituição do neto número 140, confirmamos mais uma vez que estes netos e netas estão entre nós e que, graças à perseverança e ao trabalho constante destes 47 anos de luta, eles seguirão aparecendo, disse Estela de Carlotto, presidente da organização, em entrevista coletiva realizada ontem aqui em Buenos Aires. O apoio da sociedade, que segue fornecendo informações sobre possíveis filhos e filhas de pessoas desaparecidas e acolhendo quem tem dúvidas sobre a sua origem, demonstra que essa busca não pode ser solitária, declarou. As avós da Praça de Maio chegaram até o neto número 140 a partir de uma informação anônima enviada ao grupo. Com auxílio da Comissão Nacional por Direito à Identidade e da Unidade Especializada para Casos de Apropriação de Crianças durante o Terrorismo de Estado, a organização reuniu documentos para prosseguir as buscas. E em abril de 2025, o homem foi contatado pela CONADI, a Comissão Nacional pelo Direito à Identidade, e, por fim, um exame de DNA confirmou a identidade original, até então desconhecida por ele. Hoje damos boas-vindas ao filho de Graciela Alicia Romero e Raúl Eugenio Metz, o neto 140, celebrou Estela Carlotto. Damos graças às avós por nos ensinarem que a busca coletiva completou Adriana Metz, irmã do neto 140. Ela tinha pouco mais de um ano quando a sua mãe, grávida de 5 meses, e seu pai foram sequestrados por agentes da ditadura. A criança, Adriana, foi deixada com vizinhas da família, que entraram em contato com outros familiares da criança, e dias depois ela foi entregue aos avós paternos, com quem viveu até a adolescência. Ela participou da procura pelo irmão e é uma figura de referência também dentro do movimento que busca outros desaparecidos. As avós da Praça de Maio estimam que ainda há cerca de 300 casos de sequestro de crianças ainda não elucidados.
La organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo anunció el lunes el hallazgo del nieto 140, quien vive en Buenos Aires y tiene 48 años. Su hermana es Adriana Metz Romero y ambos son hijos del matrimonio de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, ambos secuestrados el 16 de diciembre de 1976 y que a la fecha siguen desaparecidos. Graciela tenía 24 años y llevaba 5 meses de embarazo cuando fue secuestrada. Testigos dieron cuenta de que fue torturada en 2 centros clandestinos de detención y en uno de ellos dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977.
Me dice que fue criado como hijo único y que no tiene familia. Entonces, cuando él dice eso, yo digo, ¡hey, acá estoy yo! Y dice, sí, ya sé, boluda.
Adriana fue criada por sus abuelos desde que tenía 1 año de edad, cuando sus padres desaparecieron. Ahora se dice contenta por haber encontrado a su hermano.
Así que, bueno, de acá en más es todo ganado. Todo ganado para la familia Metz Romero, pero también todo ganado para la sociedad, porque cada nieto o nieta que recupera su identidad nos hace un poquito más, nos ilumina un poco más.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los niños apropiados durante la dictadura argentina que gobernó entre 1976 y 1983, reclamó al Estado más apoyo para encontrar a unos 300 nietos que aún restan ser identificados. Denuncian que los recortes al presupuesto del gobierno de Javier Milei ahogan a organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, cuyas muestras de ADN permitieron la identificación de este nuevo nieto.
Países do BRICS lideram promoção de segurança e soberania alimentar. 1/3 das terras agrícolas do planeta pertencem a esses países.
Os 11 países do BRICS, Grupo de Articulação Político-Diplomática e de Cooperação das Nações do Sul Global, lideram a promoção de segurança e da soberania alimentar, nutrição e da agricultura sustentável no planeta. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, esses países detêm praticamente 1/3 das terras agrícolas e quase 40% dos recursos hídricos do planeta. Em 2023, cerca de 733 milhões de pessoas enfrentavam a fome no mundo, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Para a presidente do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e professora da UNB, Elisabetta Recini, a fome é um problema multidimensional e exige articulação de políticas públicas em várias áreas, como o Brasil fez a partir de 2003.
Principalmente a partir de 2003, quando se inicia a implementação da então chamada, né, Estratégia Fome Zero, se começa a compreender que nós só conseguiríamos de fato enfrentar a fome se a gente articulasse políticas públicas de diferentes setores. Logicamente, agricultura, mas também políticas relacionadas à educação, ao desenvolvimento social, à saúde e muitas outras.
Com essas medidas, o país chegou a sair do mapa da fome na década passada. A professora lembra uma das ações que tiveram impacto direto nessa conquista.
O Brasil decide, a partir da aprovação da Lei da Alimentação Escolar, que pelo menos 30% do orçamento federal precisa ser destinado tanto pelos estados quanto pelos municípios para a compra de produtos da agricultura familiar para a produção das refeições da alimentação escolar. Isso gera um conjunto de boas consequências. Uma consequência imediata é a melhoria da qualidade da refeição que é ofertada para os estudantes. Mas isso também gera um dinamismo importantíssimo na agricultura familiar, que tem um incentivo concreto para se organizar porque tem acesso a um mercado muito vultuoso, que é o mercado da compra pública para alimentação escolar.
Elisabetta também destaca a relação direta entre a fome e a pobreza e a crise climática, outro tema que está na pauta do BRICS.
Esse sistema alimentar, ele está contribuindo para uma emissão de gases de efeito estufa, que aprofundam a crise climática. Ele também é o sistema alimentar que oferece a matéria-prima para os produtos ultraprocessados, que comprovadamente são produtos que aumentam a prevalência do excesso de peso, da obesidade e, consequentemente, das doenças crônicas não transmissíveis e também fome e pobreza.
A professora defende que os países do bloco avancem em acordos práticos, tanto em ações conjuntas quanto nas políticas internas de cooperação.
Se a gente fizer com que esse poder e possibilidade virem uma concentração de compromissos, aí eu acho que a gente tem alguma chance de começar a mudar a realidade do sul global e, com isso também, influenciar a mudança do norte global.
Em abril, ministros da Agricultura e líderes dos 11 países assinaram assinaram uma declaração conjunta reforçando o compromisso com o desenvolvimento agrícola sustentável, a segurança alimentar e o enfrentamento das desigualdades no campo. Esses compromissos serão submetidos à aprovação durante a cúpula de líderes do BRICS. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Tereso.
E os líderes do BRICS pedem atenção para o clima e doenças tropicais. Os pedidos estão na carta chamada de Declaração do Rio de Janeiro.
Além de mencionar temas como guerras, governança, economia e inteligência artificial, a Declaração do Rio de Janeiro, assinada pelos líderes dos países do BRICS, tratou de dois outros assuntos considerados fundamentais: emergência climática e o combate a doenças tropicais negligenciadas. Um dos pontos-chave apresentados no combate às mudanças climáticas é a transição energética pelo fim do uso de combustíveis fósseis, como o petróleo. No entanto, o documento reconhece que os combustíveis fósseis ainda têm papel importante na matriz energética mundial, particularmente para mercados emergentes e economias em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Os integrantes do BRICS também sinalizaram a intenção de criar o TFFF, sigla em inglês para Fundo Florestas Tropicais para Sempre, em Belém do Pará durante a COP30 em novembro. Juntos, os países querem mobilizar financiamento de longo prazo, baseado em resultados para a conservação de florestas tropicais, e buscam encorajar países doadores a anunciarem contribuições ambiciosas para garantir a operacionalização do fundo em tempo hábil. O assunto saúde foi uma das prioridades da presidência brasileira no BRICS. No documento assinado neste domingo, os líderes do bloco do chamado Sul Global anunciaram a busca de uma parceria para a eliminação de doenças socialmente determinadas, aquelas mais comuns em regiões mais pobres do mundo. A ideia é buscar união no combate às causas da desigualdade no acesso a tratamentos e pesquisas, como a pobreza e a exclusão social. A carta ressalta o papel da OMS, Organização Mundial da Saúde, como autoridade orientadora e defende o fortalecimento dos mecanismos de financiamento. 11 países são membros permanentes do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia e Irã. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Medidas de Donald Trump geram inquietude entre apoiadores e o setor econômico nos Estados Unidos. A reportagem na sequência é da Rádio França Internacional.
A semana na imprensa.
Patrícia Moribe.
O presidente americano Donald Trump vem se destacando neste segundo mandato por medidas polêmicas, como a das tarifas alfandegárias e a caça aos imigrantes ilegais. A Nouvelle Obs foi até Kennett, cidadezinha do Cinturão da Bíblia, em Missouri, com 10 mil habitantes, que apoiou o bilionário republicano com 80% dos votos na última eleição presidencial. Em 30 de abril, uma notícia abalou Kennett: a prisão de Carol, garçonete, faxineira, sempre presente em atividades ligadas à escola e igreja. Nascida em Hong Kong, Ming Li Hui, seu nome verdadeiro, ela chegou aos Estados Unidos há 20 anos como turista. Casou-se com um mexicano e teve 3 filhos. Renovava seu visto de permanência regularmente, mas não podia trabalhar e foi pega numa batida de polícia. Habitantes de Kennett fizeram vaquinhas e protestos para ajudar Carol. Finalmente, ela foi libertada, beneficiada por uma proteção temporária a cidadãos de Hong Kong. A revista francesa diz que a moral da história é curiosa, pois apesar de os habitantes de Kennett terem defendido Carol, eles ainda apoiam Trump. O que culpam é a má execução da lei. A revista L'Express vai para o lado econômico das medidas de Trump. Os economistas já previam e os consumidores temiam que as tarifas alfandegárias do bilionário iriam chegar às prateleiras dos supermercados. No momento em que começam as encomendas para o final de ano, a situação é tensa. O setor varejista faz pressão em Washington. A rede Walmart afirma que 2/3 dos produtos vendidos em suas lojas são fabricados ou montados nos Estados Unidos. Ainda assim, a China, Vietnã e México, países sujeitos às novas tarifas, estão entre seus principais fornecedores. Alguns comerciantes fizeram estoques, mas o dilema continua. Por enquanto, o impacto das tarifas ainda está contido, mas o braço de ferro continua.
E por sinal, Donald Trump ameaçou com uma taxa extra para países que se alinhem ao BRICS. O presidente dos Estados Unidos chamou políticas do bloco de anti-americanas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou taxas extras a produtos de países que se alinhem ao BRICS, grupo formado por 11 nações, entre elas Brasil, Rússia e China. Em publicação feita em seu perfil na rede Truth Social, Trump afirmou que qualquer país que se alinhe às políticas, abre aspas, anti-americanas do BRICS, fecha aspas, será taxado em uma tarifa extra de 10% e que não haverá exceções a essa política. Em sua declaração de líderes, divulgada no domingo, o BRICS criticou medidas protecionistas adotadas no comércio global. Em um trecho do documento, o BRICS reitera seu apoio a um sistema multilateral de comércio baseado em regras que seja aberto, transparente, justo, inclusivo, equitativo, não discriminatório e consensual, com a OMC, a Organização Mundial do Comércio, em seu núcleo. Trump, que assumiu em janeiro deste ano, anunciou logo no início de seu mandato aumento de tarifas sobre produtos importados, o que gerou críticas e respostas de vários países. Da Agência Brasil, no Rio de Janeiro, Vitor Abdala para a Rádio Nacional.
E, por sua vez, ontem, Lula rejeitou qualquer interferência no Brasil após apoio de Trump a Bolsonaro.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira a postagem de Donald Trump nas redes sociais, acusando o Brasil de uma caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. O magnata americano pediu às autoridades brasileiras para que deixassem Bolsonaro em paz. A publicação foi rebatida imediatamente por Lula, que preside a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro.
Porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou. Não queremos imperador.
Lula ainda destacou que ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito.
Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa.
Bolsonaro pode ser condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal por supostamente liderar uma organização criminosa que tramou um golpe para permanecer no poder após perder as eleições de outubro de 2022.
Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem forças armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe.
Ameaça de bomba provoca evacuação de terminal de trens aqui em Buenos Aires. Ontem, segunda-feira, houve uma ameaça de bomba na estação Retiro da linha de trem Mitre e o prédio teve que ser evacuado durante a manhã. A empresa que opera a linha férrea, a Trenes Argentinos, informou que os três ramais do trem Mitre, Tigre, Suárez e Bartolomé Mitre foram interrompidos devido à ameaça de bomba. Fontes indicaram que uma funcionária de uma padaria localizada dentro da estação recebeu uma ameaça de bomba por telefone, o que levou à evacuação imediata da estação. Em vista dessa situação, a linha C do metrô esteve aberta para aqueles que não podiam viajar ou precisavam deixar a área. A avaliação correspondente realizada pela Polícia Federal possibilitou descartar rapidamente a veracidade da ameaça.
Después de que el procedimiento de la Brigada de Explosivos de Policía Federal resultara negativo por la amenaza de bomba efectuada vía telefónica a una trabajadora de la terminal ferroviaria, se reanuda el servicio de los tres ramales del tren Mitre. El funcionamiento de este servicio, que une zona norte con Ciudad de Buenos Aires, se vio paralizado por más de dos horas y ocasionó serios perjuicios a habituales usuarios y también a comerciantes de la estación cabecera Retiro.
E encerramos com uma informação esportiva, porque o jogador Ángel Di María retornou ao futebol argentino. O atacante Di María, um dos destaques da seleção argentina que conquistou o tricampeonato mundial na Copa do Catar em 2022, retornou ao Rosário Central, o clube onde ele iniciou a carreira.
O atacante Ángel Di María, um dos destaques da seleção argentina que conquistou o tricampeonato mundial na Copa do Mundo do Catar em 2022, retornou nesta segunda-feira ao Rosário Central, clube onde iniciou a carreira após 18 temporadas na Europa. El Fideo, de 37 anos, foi apresentado em entrevista coletiva em seu retorno ao time pelo qual jogou entre 2005 e 2007. Como várias lendas do futebol sul-americano nos últimos anos, Di María retorna ao time do coração no final da carreira. Seu retorno, no entanto, ficou em dúvida depois que sua família recebeu ameaças no ano passado em Rosário, cidade impactada pela violência, principalmente pelo tráfico de drogas. Di María, que se aposentou da Albiceleste após vencer a Copa América de 2024, disse que a única coisa que falta em sua carreira é ser campeão pelo Central.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. Dia 9 de julho, os argentinos celebramos a declaração da nossa independência da Espanha. Embora o processo revolucionário e independentista tenha começado em maio de 1810, com a formação da primeira junta de governo pátrio, a declaração formal de independência só foi feita 6 anos depois. Nesse intervalo, isto é, entre 1810 e 1816, muitos combates precisaram ser travados por nossos exércitos contra as tropas espanholas. E em 1816, embora a luta ainda não tivesse terminado, foi convocado um Congresso Constituinte para declarar a vontade de se libertar da coroa espanhola e estabelecer a forma de governo dessa nova nação. O Congresso se reuniu na cidade de Tucumán, no noroeste argentino, com a participação de representantes de diversas províncias. O assunto central dos debates desse congresso foi se as Províncias Unidas do Rio da Plata, já que ainda não se havia adotado o nome de Argentina, deveriam ser uma monarquia liderada por Dona Carlota Joaquina de Borbón e Parma, a infanta da Espanha e princesa de Portugal, que naqueles anos residia na corte do Rio de Janeiro, ou se a nova nação seria uma república. A posição vitoriosa foi a de constituir uma república e todos os deputados concordaram sobre a necessidade de declarar a independência. E assim, em 9 de julho de 1816, as Províncias Unidas do Rio da Plata se declararam independentes da Espanha. Porém, foram necessários muitos anos de luta militar e décadas de luta diplomática para que a Espanha reconhecesse em 1860 a vontade de nossos ancestrais de serem independentes. Para celebrar aqui na RAE Argentina ao Mundo mais um aniversário da independência do nosso país, escutamos a seguir, na voz de Mercedes Sosa, uma música de autoria de Gustavo Patinho chamada Escondido em Mi País.
Siempre está buscando el camino de la libertad, cordillera y mar, selva, pampa y desierto, ríos, lagunas y montes, puna y salar. Y soy además parte de este suelo americano. Yo estoy ubicado al sur, donde la tela vive, donde aún existe el tiempo. Con luz propia y entregar así el resplandor que de mi alma brota. Al fin esta luz es una deuda que me está haciendo sombra. Escondido yo estaré mientras todos me ignoren y no quieran conocer mi antigua raíz. Hoy yo soy crisol y aquí estoy mirando hacia adelante. Mi bandera es cielo azul, en el sur de nubes blancas, una estrella de fuego en su corazón.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.br, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E como é habitual, começamos o recanto de sugestões de escuta. Portanto, recomendamos ter papel e lápis à mão para anotar detalhes às estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes das notícias, também lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E após mais de 5 anos no ar, neste mês de maio passado, a emissora dinamarquesa Rádio 208 está chegando ao fim. Ela abandonará, aparentemente de forma definitiva, a sua frequência de 1440 kHz. A Rádio 208 já deixou de transmitir na frequência de 1422, no centro de Copenhague, e também na onda curta, na frequência de 5970. A transmissão online será encerrada até, no máximo, dia 31. Há 6 meses, a World Music Radio, de Ivry Dovry, deixou de transmitir na frequência de 927 kHz e também não retornará. As razões para o encerramento da Rádio 208 são as altas taxas de royalties musicais, 530 euros por mês para World Music Radio e Rádio 208, e o fato de que será muito difícil obter uma nova licença de transmissão experimental do Ministério da Cultura. Diferentemente da Rádio 208, a World Music Radio continuará transmitindo na onda curta e também pela internet. Uma nova estação de onda curta começou a operar na Austrália. Ela funciona na frequência de 2.355 kHz, faixa de 120 metros, como o nome de 4TRP Rádio, transmitindo de Townsville, Queensland, Austrália. Foi reportada em inglês por volta das 11 horas UTC, com uma programação variada, predominantemente rock. A 4TRP Rádio opera com baixa potência, aproximadamente 60 watts, e possui autorização para chegar até 1 kW. Seu endereço de e-mail é 4TRP Rádio@gmail.com. Essa estação se soma a outras três propostas radiofônicas que transmitem da Austrália e que são: na frequência de 2.368 kHz, a rádio Simban, que costuma ser ouvida com música variada em diferentes horários, sendo o mais recomendado às 9 horas 20 minutos UTC. Também na frequência de 4.835, opera a VL8K, um serviço doméstico de Southwest Australia, captada por volta das 9 horas 37 minutos UTC. E por último, na frequência de 4.970, a Rádio 567, uma emissora privada de baixa potência que se dedica a divulgar músicas clássicas do rock dos anos 50, 60 e 70. Mudando de continente, agora vamos para a América, mais precisamente o Canadá. A CFRX é uma estação de retransmissão de onda curta na frequência de 6.070 kHz, originada de uma estação AM local que opera em Toronto. Possui um transmissor de 1 kW, mas é bastante fácil de receber, especialmente à noite, em várias regiões do norte e do leste do Canadá, em diferentes partes dos Estados Unidos e também da Europa, como também aqui na Argentina, por volta das 7 UTC. Continuando agora na África, mais precisamente na Etiópia, na frequência de 6.030 kHz, foi captada a rádio Oromia, da capital Addis Ababa, por volta de 3 horas 22 minutos UTC, em idiomas Oromo ou Afa. As informações de rádio também nos levam para o Sudão do Sul, país onde na última jornada do dia 15 de abril se completaram 2 anos desde o início da guerra sudanesa. Após 24 meses de brutalidade, a violência persiste até hoje. Diversas organizações de direitos humanos, junto a organismos internacionais, descrevem a guerra civil no Sudão como um conflito contra civis e não entre facções. Desde 15 de abril de 2023, as Forças de Apoio Rápido, FAR, que estão integradas por paramilitares, e as Forças Armadas Sudanesas têm travado intensos confrontos em áreas densamente povoadas. Segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras, as FAR e seus aliados têm conduzido uma campanha de brutalidade que inclui violência sexual sistemática, sequestros, assassinatos em massa, saques de ajuda humanitária e ocupação de instalações médicas. De acordo com dados da Agência da ONU para Refugiados, o ACNUR, o conflito no Sudão do Sul já provocou pelo menos 11,3 milhões de deslocados internos e cerca de 3,9 milhões de pessoas cruzaram as fronteiras do país africano em direção a nações vizinhas. Para auxiliar os deslocados e melhorar a comunicação nessa região devastada, duas emissoras utilizam a rádio de onda curta diariamente, São elas: a Rádio Dabanga, que transmite para a região de Darfur, no Sudão do Sul, com a seguinte programação. De 4h30 a 4h59 UTC, pelo 7.315 kHz com 250 kW e também pelos 11.650 kHz com 250 kW. Rádio Dabanga também transmite para a região de Darfur de 15h59 até 16h59 UTC, pelos 15.550 kHz, com 250 kW e também pelos 17.555 kHz no mesmo horário, de 4 a 5, de 16 a 17 horas UTC, com 250 kW. E de 17 a 18 horas UTC, pelos 11.640 kHz, com 250 kW, pelos 15.550 kHz, no caso, com 250 kW. E tínhamos mencionado que eram duas as emissoras que estavam utilizando ondas curtas geralmente na região do Sudão do Sul. A outra emissora é a Rádio Tamazur, que também atua na região e transmite nos seguintes horários. De 15 a 15h30 horas UTC, pelos 15.550 e pelos 17.555 kHz, com 250 kW. E de 3h30 a 4 horas UTC, pelos 7.315 e 11.650 kW, com 11.650 kHz, transmitindo com 250 kW. Chegamos, amigos, assim ao fim do programete dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina al Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos agora no segmento dedicado a informações do mundo da cultura e dos espetáculos e começamos hoje falando em cinema, porque o Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata acontecerá entre os dias 6 e 16 de novembro de 2025, celebrando a sua edição número 40, com destaque para o cinema argentino e internacional. A sessão Mar del Plata Classics homenageará obras que completam 50 anos em 2025, incluindo três clássicos argentinos restaurados: Los Gauchos Judíos, dirigidos por Juan José Jucid, que retrata a chegada dos primeiros colonos judeus na Argentina; o filme La Raulito, dirigido por Lautaro Murúa, estrelada por Marilina Ross, que ganhou uma versão restaurada; e o filme La Guerra del Cerdo, dirigido por Leopoldo Torre Nilsson. São todos clássicos do cinema argentino que completam 50 anos nesta edição de 2025. O festival também homenageará Blas Talá, a primeira mulher a dirigir longa-metragens na Argentina, com suas obras Las Furias e Las Modelos. Outras sessões incluirão Panorama Argentino, Autoras e Autores, uma nova competição internacional de curta-metragens e também a inédita Mar del Plata Series, dedicada, é claro, a esse formato. A competição em trânsito continuará apoiando a finalização de filmes argentinos. Lembremos que o Festival de Cinema de Mar del Plata é um dos eventos mais importantes e tradicionais do cinema na América Latina, realizado na linda cidade de Mar del Plata, aqui na Argentina, às beiras do Oceano Atlântico. Este festival reúne cineastas, atores e amantes do cinema de todo o mundo para apreciar uma grande variedade de filmes, desde produções independentes até grandes estreias internacionais. Além das exibições, o festival oferece oficinas, debates e atividades culturais que enriquecem a experiência dos participantes. E neste ano, o festival completa, como falamos, 40 anos. Será uma celebração do cinema com muita história e inovação. E falamos agora da empoderada orquestra Atípica, que apresenta Manifesta. Num contexto difícil, ainda mais para coletivos artísticos numerosos, a violinista Pamela Victoriano, líder deste grupo chamado A Empoderada Orquestra Atípica, ressalta o lançamento de uma nova leva de temas próprios e também o simbolismo que conecta. O nome do espetáculo, Manifesta, ao momento atual, marcado por manifestações populares e repressões governamentais. Música, corpo e declaração coletiva propõe a partir da orquestra para o sábado, dia em que é celebrado na Argentina o Dia do Orgulho LGBTQ+. Pamela Victoriano, a líder, como mencionamos, destaca que para enfrentar tantas dificuldades, que além de políticas são econômicas, a resposta da orquestra foi unir-nos, falar sobre isso, buscar soluções e tentar seguir em frente, mesmo com tudo contra nós. E o carinho, destaca, é fundamental. O carinho interno, a busca por amor nos ensaios, mesmo quando todas chegam cansadas por terem 2, 3 ou 4 trabalhos para não deixar a geladeira vazia. Paradoxalmente, é um dos momentos mais criativos da nossa orquestra, reflete Pamela. E é nesse contexto que as mulheres de La Empoderada propõem Manifesta. Celebramos a necessidade, a sorte e também o privilégio de termos um espaço para nos manifestar, destaca a violinista. A Empoderada Orquestra Atípica é um grupo de cerca de 20 mulheres dedicadas ao tango em um momento difícil para os coletivos artísticos e se apresentou no último sábado, dia 28, na sala principal da Cidade Cultural Conex, aqui na cidade de Buenos Aires. Na sequência, escutamos então esta La Empoderada Orquestra Atípica num tango intitulado En Esta Tarde Gris.
Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, de sufrir y de esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé de alas de otro amor que solo y triste me encontré.
encontré cuando te vi tan lejos. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Triste me decía que en esta soledad puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor. Estoy cansada de llorarte, de sufrir y de esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos agora na sessão chamada Novo Som Argentino, destinada a divulgar a produção, um panorama bem moderno da música argentina, e que é produzido em parceria pela Nacional Rock, um sinal do conjunto de rádios que denominamos Rádio Nacional aqui na Argentina, e com a Rádio Argentina ao Mundo. Quem faz a produção do material é o colega Hernán Espejo. E hoje começamos com uma artista chamada Azul Schenkerman, com uma música chamada Incêndio, nome do segundo álbum desta jovem cantora e compositora. Ela estreou em 2019 como álbum Catarsis e apresenta canções pessoais que tratam de tópicos psicologicamente densos, como identidade, laços, medo de perder o que estimamos, medo do desconhecido e o impacto da pandemia na saúde mental. A faixa que vamos escutar na sequência, que dá título também ao álbum, Incêndio, é uma balada épica e sentida que merece atenção.
No quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando.
Hoy que todo es tan frágil.
Saber el final de cada
quizá. Me fui antes de saber el final de cada historia. No hay nada que me duela más que no incendiar mi propia casa. Si me voy antes que vos, quédate más que nunca.
Continuemos dentro da sessão do Novo Som Argentino com o Quinteto Negro La Boca, que é mais conhecido como as siglas KNLB, um grupo musical que nasceu no bairro porteño de La Boca, esse bairro típico daqui da capital federal argentina, em 2008. A estreia do conjunto foi como álbum Tango Contaminado, em 2012, com a ideia de combinar as raízes musicais do tango com outros gêneros como rap, punk rock, blues e cumbia. Ai Ferri Corti é o nome do seu novo single, uma expressão usada pelos anarquistas italianos e que significa discordância. Se trata de um feroz riff de bandoneon que empurra uma letra escrita por Gustavo López, líder da banda punk Responsáveis Não Inscritos. Na sequência, então, Ai Ferri Corti pelo Quinteto Negro La Boca.
Me doy la vuelta y me mando a mudar.
sé que nada le va a faltar. Aquí está ese guardo nada.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentine.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, hora já de encerrar o encontro de hoje em português pela Rádio Argentina Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução, Walter Danese na operação técnica. Com a possibilidade de que voltem a escutar o programa a qualquer momento acessando o nosso website, uma parte dele, ou também, se quiserem, acompanhar pela onda curta, que nos retransmitem pela WRMI em diferentes frequências, dias e horários. E se não, estamos de volta depois de amanhã. Amanhã, 9 de julho, feriado aqui na República Argentina, como hoje contamos em nosso programa o Dia da Independência Argentina, uma das celebrações mais importantes do nosso país e, portanto, feriado nacional. Até quinta-feira, então. Tomara que seja até lá.